que também temos já aí registrado a presença do Sr. Deputado Carlos Zorrinho. A próxima reunião vai ser no dia 13 de maio às 11. Adiámos o parecer da autoria da Sra. Deputada Catarina Martins, porque ela pediu, não pode estar presente. E também adiámos o parecer da autoria do Sr. Deputado Vitalino Canas, também pelo mesmo motivo. E temos aqui três pareceres para apresentar, todos do PSD, todos de autoria de autores, de relatores do Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Carlos São Martinho pretende apresentar algum deles, ou os três? Em relação aos parceiros de que é autor o Sr. Deputado Duarte Marques, esperamos que ele chegue. Então vamos inverter, se ele chegar... Okay. Então passamos à linha C, do ponto 2. Trata-se de uma comunicação da Comissão sobre livre circulação dos cidadãos da UE e suas famílias. 5 medidas para fazer a diferença. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta comunicação foi enviada à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou a referida iniciativa e que aprovou o relatório que se anexa e faz parte integrante deste parecer. A livre circulação da União Europeia é um direito fundamental de todos os cidadãos da União Europeia, que beneficiam desta liberdade desde a década de 60, com o Tratado de Maastricht. Este direito de circulação foi reconhecido a todos os cidadãos, independentemente de serem economicamente ou não ativos, isto é, permite-lhe circular livremente para outros fins que não o trabalho, como, por exemplo, passar os anos de reforma para estudar, para acompanhar um familiar, pelo que se tornou um aspecto fundamental da cidadania da União Europeia. É referido na presente iniciativa que a livre circulação é o direito que os cidadãos da União Europeia mais claramente associam à cidadania da União. 56% dos cidadãos europeus consideram a liberdade de circulação a mais importante realização da União Europeia e 67% reconhecem que traz vantagens económicas para as economias nacionais. Por conseguinte, de todos os direitos consagrados nos tratados da União Europeia, o direito de livre circulação é o mais valorizado pelos respectivos cidadãos. Este direito encontra-se, portanto, no cerne da cidadania da União Europeia. Neste contexto, importa referir ainda que os Estados-membros partilham com a União Europeia a responsabilidade por garantir que as normas em matéria de livre circulação beneficiam os cidadãos, o crescimento e o emprego. As normas da União Europeia em matéria de livre circulação e de acesso à assistência social e à segurança social, facilitam o exercício efetivo do direito à livre circulação e protegem as pessoas que o exercem de boa fé. Simultaneamente, prevêem garantias sólidas para prevenir o abuso dos direitos reconhecidos aos cidadãos da União Europeia, garantindo o respeito das obrigações previstas na respectiva legislação. E evitam a imposição de encargos excessivos aos sistemas de assistência social dos Estados-membros de acolhimento. É igualmente mencionado que é a responsabilidade conjunta dos Estados-membros e das instituições defender o direito de livre circulação, nomeadamente combatendo certas ideias vinculadas junto ao público e que não assentam em factos ou realidades económicas. Por último, importa referir que a Comissão dos Assuntos Constitucionais aprovou, refletiu o conteúdo da presente iniciativa com rigor e detalhe. Assim sendo, deve-se dar por integralmente reproduzido, evitando-se desta forma a repetição da análise e consequente redundância. Assim sendo, não acaba a apreciação do princípio da subsidiariedade, na medida em que se trata de uma iniciativa não legislativa. Em relação à iniciativa e análise, o processo de escrutínio pode-se dar por concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite só, eu vejo que esta iniciativa se chama 5 medidas para fazer a diferença. Eu vou só enumerá-las aqui. Enfim, são medidas objetivas. Um é ajudar os Estados-membros a lutar contra os casamentos de conveniência, que são abusos do direito de livre circulação. Dois é ajudar as autoridades a aplicar as normas da União Europeia em matéria de coordenação da segurança social. Designadamente, por exemplo, está a ser preparado um guia prático para clarificar o critério da residência habitual, usado nas normas em matéria de segurança social. 3. Ajudar as autoridades nacionais a superar os desafios de inclusão social. pressupostos que pelo menos 20% em 2014, 2020 das verbas do FSE, Fundo Social Europeu, em cada Estado membro fossem despendidas, gastas com a promoção da inclusão social e luta contra a pobreza. 4. Ter em conta as necessidades das autoridades locais, promovendo o intercâmbio de boas práticas em matéria de livre circulação e de inclusão social, desenhamento. 5. Ajudar as autoridades locais a aplicar no terreno as normas da União Europeia em matéria de livre circulação. Querem criar um módulo de formação online para ajudar os funcionários das autoridades locais a compreender e aplicar os direitos de livre circulação. E organismos de informação e de apoio jurídico a favor dos trabalhadores migrantes da União Europeia. Isto era só, enfim, digamos, essas epígrafes. Elas estão, aliás, referidas no parecer que referiu da Comissão de Assuntos Constitucionais. Senhores deputados, trata-se de uma iniciativa não legislativa, uma comunicação, e, portanto, não há, como disse, que apreciar o princípio da subsidiariedade. Eu queria perguntar se há intervenções sobre esta matéria, se posso meter a votação a este parecer, na sequência já do parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Então. Temos agora a questão de saber o que faço com os pareceres do Sr. Deputado Duarte Marques. A linha B? Ou E? Ou D? Trata-se de um relatório da Comissão sobre a execução da recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a criação de um quadro de referência europeu de garantia de qualidade para o ensino e a formação profissionais. O Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra. Então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como acabou de referir, este relatório respeita a uma iniciativa não legislativa e, portanto, não caberá aqui o princípio da subsidiariedade a ser apreciado. Ele reporta a um relatório da Comissão sobre uma recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a criação de quadro de referência para a garantia de qualidade, ensino e formação profissional, na sequência do que veio previsto pelo CEDEFOP, que é o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, considera-se que as necessidades de competências mais elevadas e qualificações para os cidadãos vão ser uma necessidade próxima, futura da União e, como tal, é necessário estrategicamente encontrar novos modelos para a formação profissional no quadro do reforço das qualificações dos cidadãos europeus. Este relatório trata-se do primeiro sobre os resultados que têm sido feitos relativamente à apreciação deste quadro de referência, como disse, e salienta-se que ele já foi objeto de um relatório da Comissão de Educação que subscreve com detalhe e que se subscreve integralmente esse mesmo relatório, no sentido que vai de começar a apresentar propostas da Comissão para este objetivo, portanto, de dotar os cidadãos europeus de maiores qualificações profissionais. Portanto, como comecei por dizer, não é uma iniciativa legislativa, não cabe aqui o princípio da subsidiariedade, pelo que o processo, pela nossa parte, e neste momento se considera concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se à intervenção desta matéria. Criação de um quadro de referência europeu de garantia de qualidade para o ensino e formação profissionais. Não é o caso. Intervenção, posso ter a votação. Votos contra, não há. Abstenções também não. É a classe de candidato também. A linha D.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dentro da mesma lógica do relatório anterior, ou seja, no sentido de assegurar um aumento da qualidade, aqui já não da formação profissional, mas sim do ensino superior, foi elaborado um relatório, também ele objeto de apreciação por parte da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e que também se subscreve e integra no mesmo relatório. Trata-se, como disse, um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu relativamente aos progressos alcançados na garantia da qualidade do ensino superior. Começa-se por referenciar os desafios significativos que o ensino superior detém, nomeadamente o facto de ter preparar os alunos para as mudanças que o mercado de trabalho tem desenvolvido tem desempenhado ao longo dos últimos anos, e também a necessidade de desenvolver as instituições do ensino superior, adequando-as e modernizando-as relativamente àquilo que é assegurar um aumento, um alargamento das competências dos seus respectivos alunos. Este relatório segue-se a um relatório que já foi publicado em 2009, dentro da mesma lógica, portanto, de acompanhamento e desenvolvimento das matérias do ensino superior, e Nesse sentido, o relatório de 2009, que já identificava um conjunto de propostas que foram efetuadas junto das instituições europeias, este relatório faz exatamente o mesmo no sentido de assegurar a garantia de qualidade, ou seja, um selo, um carimbo, se quisermos, uma qualificação, uma certificação para o ensino superior em termos europeus. Eu dispenso-me de relatar tudo aquilo que o relatório já integra, mas questão relevante é o facto de se equacionar aqui já um conjunto de medidas no sentido de assegurar a cooperação europeia em matéria de qualidade, nomeadamente de tentar uniformizar os tipos de certificação, de articular os instrumentos de transparência que garantem essa mesma qualidade no quadro das próprias referências europeias, de colaborar, por parte da Comissão Europeia, naturalmente, com os Estados-membros, para garantir, em termos nacionais, que as agências nacionais cooperem para que haja aqui uma maior uniformização das matrizes da formação e também, e por último, de assegurar que a iniciativa Erasmus+ tem um prosseguimento, também ela integrada dentro deste modelo de garantia de qualidade, de forma que as instituições do ensino superior possam aprender, apreender e adequar-se umas com as outras nos vários países, de forma a que as matrizes de formação sejam similares. Neste sentido, apoia-se à reforma do ensino superior de forma a promovê-la para desenvolvimento de uma cultura de qualidade e que se suscite o aparecimento de projetos inovadores que reforcem a capacidade de garantia de qualidade para promover essa mesma reforma. Não se trata-se de uma iniciativa não legislativa, como tal não cabe aqui a apreciação da subsidiariedade, pelo que se considera também por agora o processo concluído.
Muito obrigado. Agradeço a apresentação. Reparei, aliás, aqui que uma das conclusões do documento é consultar as partes interessadas sobre as conclusões do relatório. Portanto, isto vai ser objeto de discussão também pelas partes interessadas. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Garantia de qualidade do ensino superior. A comunicação é sobre isso. Posso meter a votação? Não há que aplicar aqui a apreciação do princípio da subsidiariedade. É uma iniciativa legislativa. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade, então. Sr. Deputados, com isto ficam adiados os pareceres do Sr. Deputado, Sr. Deputado Catarina Martins e Sr. Deputado Vitorino Canas. Em relação ao ponto 3, temos a Sra. Deputada Paula Batista, nomeada pelo PCP, no primeiro ponto A, relatório, regulamento sobre produção biológica e regulagem dos produtos biológicos, o livro verde sobre a saúde móvel, bloco de esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins, CDSPP, já foi vista há pouco a alteração da Convenção da Paralisação do Acordo de Schengen, será o Sr. Deputado Ribeiro Castro, o Partido Socialista já indicou o Sr. Deputado António Cardoso para uma proposta diretiva sobre atividades e supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais. A linha E, o Sr. Deputado Gabriel Gosta, sobre um relatório rumo a eleições mais democráticas para o Parlamento Europeu, relatório relativo à execução das recomendações anteriores sobre o reforço da realização democrática e eficaz das eleições. Sr. Deputados, posso dar por aprovadas as atas, ou a ata, da anterior reunião? Esta reunião não tem, portanto, a ordem de dia esgotada neste momento. Pergunto se há mais algum outro ponto que queiram ver discutido. Entretanto, atingimos o quórum com o Sr. Deputado de Coimbra. Foi uma reunião muito rápida, mas... assim sendo, ficam encerrados os trabalhos até ao dia 13.